Um terço dos portugueses acha preferível um líder forte que não tenha de preocupar-se com um parlamento ou eleições.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Vivemos numa democracia em construção, como todas as que existem, e é assim que se manifestam os portugueses. Satisfeitos, mas, como em todas as histórias, mais ou menos consensuais, é nos mas que a história ganha interesse. Por exemplo, 65% dos inquiridos no estudo do ICS e do ISCTE para a SIC e para o Expresso consideram que o 25 de Abril é a data mais importante da história de Portugal. Mas, lá está, há um mas, um terço considera que era preferível ter um líder forte que não tivesse de se preocupar com o Parlamento e com eleições. Como se não fosse para acabar com isto que se fez o 25 de Abril. Só metade dos entrevistados olha para o anterior regime como tendo tido mais coisas negativas que positivas. A saúde, o nível de vida, a educação, a segurança social são setores onde mais de dois terços dos portugueses consideram que estão melhor do que estavam no Estado Novo. Mas, e lá está outra vez o mas, a justiça, a criminalidade, a segurança ou, sobretudo, a corrupção são áreas que não merecem nota positiva por parte dos inquiridos neste estudo. Neste episódio, conversamos com Pedro Magalhães, professor no Instituto de Ciências Sociais, coordenador deste estudo.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Pedro Magalhães, quando olhamos para este estudo do ICS ISCTE e para os resultados de há 20 e 10 anos e também agora, os portugueses estão mais ou menos cansados da democracia?
Eu acho que uma das coisas interessantes deste estudo, que no fundo permite uma comparação com um inquérito muito parecido feito há 10 anos e outro feito há 20 anos, é que nestes 20 anos não há grandes mudanças deste ponto de vista. Ou seja, as mudanças que existem têm a ver com aquele indicador da satisfação com o funcionamento da democracia. Essa satisfação nós sabemos que é muito afetada por circunstâncias contextuais, é afetada pela situação da economia, isso ajuda a explicar porque é que em 2014, obviamente, num período que ainda se estava numa ressaca e ainda a viver, de certa forma, uma crise económica e social muito grande, a satisfação é menor. Sabemos também que é afetada pela própria circunstância de haver eleições, quer dizer, há muitos estudos comparativos que mostram que essa satisfação aumenta quando há uma próximo de uma eleição, é como se a eleição relembrasse as pessoas de que vivem em democracia e de como é que isso é importante. Mas, retirando essas oscilações que são, como eu disse, explicáveis e parecem ligadas a fenómenos que nós já conhecíamos da literatura como estando associados a essa satisfação, o que há é uma certa constância das atitudes, seja das atitudes de satisfação, seja de insatisfação, seja de um compromisso mais forte e mais inequívoco com a democracia e outros que têm um compromisso menos inequívoco com a democracia, essa estabilidade é o que impressiona, seria aquilo que eu acho que se deveria destacar dos resultados.
Havendo essa estabilidade no apoio à democracia, o homem que mordeu o cão, no entanto, é existirem 34% de pessoas que preferiam ter um líder forte, que não tivesse de se preocupar com o Parlamento e com eleições, está a democracia mais permeável a projetos políticos mais radicais quando temos tanta gente a mostrar preferência por um sistema que não é democrático?
Certo. Até nisso há estabilidade. Quer dizer, Portugal destaca-se, e para quem, enfim, gosta de democracia, destaca-se pela negativa, de ter uma parte importante dos seus cidadãos que, ao mesmo tempo, quando lhes perguntamos, por exemplo, neste inquérito, 80% e tal dizem-se orgulhosos da transição para a democracia. Se nós não perguntarmos neste inquérito, mas perguntamos em muitos outros, se acha que a democracia é um bom regime, eles dizem que sim. E depois, ao mesmo tempo, entre esses que defendem a democracia, nesta forma assim, descrita de uma forma muito abstrata, há muitos que não rejeitam ideias e formas de governar que são manifestamente incompatíveis com a democracia. Aquela pergunta, que aliás vem de um inquérito internacional chamado World Value Study, do líder forte que não tem que se preocupar com o Parlamento ou com as eleições, ou até outra pergunta onde a rejeição é ainda menor, a ideia de que as principais decisões deviam ser tomadas por especialistas e não por políticos eleitos. Portugal distingue-se, mais uma vez digo, infelizmente para quem, no meu caso pessoal, acha que a democracia representativa é o menos mal dos regimes, distingue-se por não ter um compromisso muito forte da sua cidadania, do ponto de vista comparativo, com essa democracia representativa e com um grau de aceitação, ou de, pelo menos de não rejeição explícita, de formas de governar que manifestamente não são democráticas. Para responder à pergunta, já agora, se isto nos deixa permeáveis, essa de facto é uma das questões que mais se discute na investigação académica sobre estas matérias, ou seja, perceber se os resultados destes inquéritos, e estas perguntas são feitas muitas vezes ao longo do tempo, em muitos países, têm alguma relação com depois a capacidade das democracias resistirem a uma involução autocrática, ou pelo menos iliberal. E há, enfim, como em tudo na investigação, há resultados por todos os lados, mas eu diria que aqueles que parecem, a balança inclina-se para que estas atitudes tenham alguma relação com a maior capacidade ou incapacidade de resistir a, digamos, a tendências iliberais.
São paradoxos que revela este estudo, algumas das coisas que estivemos a falar agora, como haver tanta gente a defender a democracia, mas por outro lado haver também tanta gente defensora de uma tecnocracia ou de um líder forte, e olhar para o 25 de Abril como um período que teve mais coisas positivas que negativas, e isso corresponde de modo inverso ao que os portugueses pensam do regime anterior, ou também aqui podemos estabelecer que há algum paradoxo?
Não, é uma pergunta muito interessante, mas eu aqui não acho que haja necessariamente paradoxo. O que é que acontece? Entre as pessoas que, portanto, nós tínhamos já agora, para que quem está a ouvir perceba, nós perguntávamos como é que as pessoas achavam que o regime anterior ao 25 de Abril deveria passar à história, com coisas mais positivas que negativas, com tantas coisas positivas como negativas e mais coisas negativas que positivas, e fazíamos uma pergunta semelhante sobre o 25 de Abril, como é que achavam que o 25 de Abril devia passar à história. E entre aqueles que fazem uma avaliação negativa do regime anterior, de facto predominam as avaliações mais positivas do 25 de Abril. Mas o que é curioso é que entre aqueles que fazem uma avaliação positiva do regime anterior, também predominam as avaliações positivas do 25 de Abril. É muito curioso, não há uma correlação negativa perfeita entre estas atitudes. Há uma parte das pessoas, e é isso que contribui para que as avaliações sobre o 25 de Abril sejam globalmente positivas, que são capazes de, ao mesmo tempo, olhar para o passado, seja por experiência própria, e a maior parte das pessoas hoje em dia não tem essa experiência, seja por aquilo que ouviu falar, de uma forma positiva, e também olhar para as consequências do 25 de Abril de uma forma positiva. E eu acho que aqui não há necessariamente um paradoxo. O que há é pessoas que pensam de maneiras diferentes, mas não há nenhuma contradição, pelo menos lógica. Depois pode haver política nossa e de outras pessoas que podem olhar para os resultados, mas não há nenhuma contradição lógica entre as pessoas serem globalmente positivas sobre os dois períodos. E essas pessoas existem, não são muitas, mas existem.
Por outro lado, nós temos setores como a saúde, a educação, o nível de vida, até por causa da inflação o ano passado, que mexeu muito com o poder de compra das pessoas. São setores onde há muitas queixas, e aliás estiveram muito presentes na campanha eleitoral, mas são igualmente os setores em que os inquiridos mais valorizam quando comparam com o período anterior ao 25 de Abril. Pergunto, por um lado, se isto significa que a memória afinal não é tão curta destas pessoas, não é? Do geral, das pessoas que são inquiridas, e o que é que há mais determinante nas últimas três décadas neste estudo? Que setores é que têm resultados mais, dispares a cada época que passa, cada década destes três estudos que comparam uns com os outros.
Certo, certo. Eu não sei se estava necessariamente à espera disso, porque nós, por um lado, quer dizer, estava porque conhecia os resultados dos estudos anteriores que eram parecidos, mas se não os conhecesse, não sei se seria uma coisa que esperasse automaticamente que as pessoas fossem capazes de distinguir a sua insatisfação de curto prazo com a sua visão do que é que aconteceu nos últimos 50 anos. Mas manifestamente são capazes de o fazer. Isso é muito interessante. Porque, por um lado, nós sabemos, até de outros inquéritos, como há insatisfação com o estado atual dos serviços de saúde, da educação, de outros domínios dos serviços públicos, uns mais, outros menos, mas essa insatisfação é muito visível de vários estudos que vão sendo feitos aqui e ali, mas a verdade também é que em todos esses domínios, lá está, a saúde, a educação, o nível de vida das pessoas, a situação económica, quando se pede aos inquiridos para fazerem uma avaliação de longo prazo, a esmagadora maioria diz que as coisas melhoraram. E isso mostra, por lá, deixa-me contente porque mostra que estas perguntas, fazê-las de maneira diferente serve para alguma coisa, apanha atitudes diferentes e opiniões diferentes e que os inquiridos reagem de forma lógica perante esses estímulos, mas por outro lado também mostra que não basta haver insatisfação a curto prazo para se achar que aquilo que aconteceu nos últimos 50 anos não serviu de nada e não mudou nada. E aliás, outra coisa que resulta de um inquérito é que uma grande maioria das pessoas diz, considera, bem ou mal, isso aí cada um pode ter a sua opinião, mas a grande maioria tem a sua opinião, de que essas mudanças positivas só aconteceram por causa do 25 de Abril, o que mostra realmente que é uma a data e um evento histórico, algo que celebramos com muita legitimidade junto da maioria da população. Isto não quer dizer que não haja também capacidade de reagir a essas mudanças de curto prazo. Eu dou dois exemplos. A percepção de melhorias em relação ao passado hoje é muito mais prevalecente do que era em 2014, o que também me parece normal, porque em 2014 se vivia uma situação de crise económica e social ainda muito acentuada e as pessoas reagiram a isso. E depois é essa tendência de aumento, digamos, de aumento do número de pessoas que avalia, detecta melhorias numa série de domínios, há uma exceção, que é a habitação. A habitação é deste, todos estes aspectos, aquele em que hoje há menos gente a detectar melhorias nos últimos 50 anos do que havia em 2014. E isso mostra que aqui, na percepção das pessoas, e é um dos poucos aspectos, estamos a assistir a uma involução social, ou seja, uma degradação da situação que porventura aqui há 10 anos não se imaginava, não se sentia.
Para toda a semana faço-lhe a proposta de ouvir o podcast Retratos de Abril. É uma viagem até ao tempo em redor do 25 de Abril. À escuta dos sons da época, tenta fixar aquele tempo histórico, encontra militares e políticos, mas também a sociedade civil que se opôs ao Estado Novo e lutou pela liberdade. Dos generais e capitães, aos líderes políticos, de escritores e poetas, a advogados, médicos e professores universitários. Em 25 episódios, o Expresso conta-nos a história dos protagonistas que há 50 anos estavam prontos a construir a democracia. Com guiões escritos por Lourenço Pereira Coutinho e narrados por Teresa Amar Ribeiro, com música original e sonoplastia de João Luís Amorim e apoio à produção de Inês Marcelo. O genérico inicial tem a voz de Jorge Gomes e a capa é de Mário Henriques com João Carlos Santos. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.